66 da ordem, recursionário 890, dígito 85, relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. Sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Carlos Hidalgo Garcia Neto. É o 66 da ordem, recursionário 890, dígito 85. É o 66 da ordem, é 890, dígito 85.
Excelentíssimo senhor desembargador Pedro Inácio, no exercício da presidência desta turma, a pessoa de quem presta vênia para cumprimentar o doutor João Leite, doutor Catão, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, servidoras e servidores, minhas colegas advogados e advogados, senhoras e senhores. Pretendo não tomar o tempo desta turma, uma vez que essa matéria, já de início, no começo das sustentações, foi um pouco debatida por vossas excelências, mas o que eu gostaria de chamar mais a atenção é para as recentes decisões que trouxemos agora na tribuna para vossas excelências. Dois casos muito recentes, um da semana passada, publicado agora em outubro, e outros dois oriundos aqui deste tribunal, do mesmo município, ora recorrente, em matéria também julgada pela competência desta justiça especializada aqui na 19ª região, e o TST, nos dois casos, acolheu o agravo de instrumento, destrancou a revista municipal e julgou pela incompetência material desta justiça especializada. Então, excelências, eu percebi que no início do outro julgamento, o doutor Pedro Inácio levantou uma questão até interessante, porque é o que se discutia aqui nesta casa, a existência ou não do contrato. E foi dito pelo doutor Pedro Inácio que, na existência do contrato, poderia se imaginar pela incompetência. E não havendo o contrato, seria de plano competente esta justiça especializada. Mas eu peço vênia a vossas excelências para chamar a atenção de como vem reiteradamente decidindo o TST. A jurisprudência, excelências, é avassaladora. Se vossas excelências pesquisarem os últimos 6 meses de jurisprudência do TST, todas são uníssonas nesse sentido. O que o TST entende, assim como o STF entendeu, é que qualquer plano de existência de eventual contrato ou norma não cabe à competência desta justiça especializada para apreciar sequer a existência ou não do contrato. Isso fica muito claro, eu peço vênia, quando vossas excelências verem em uma dessas duas decisões que trouxemos, que reformou uma dessas duas decisões desta casa, o TST resume da seguinte forma: na hipótese, verifica-se que o TRT, ao analisar a questão e ainda entender pela competência desta justiça especializada, mesmo diante da discussão acerca da existência, validade ou eficácia de regime administrativo, contrariou o entendimento consolidado nesta Corte e no STF. Então, excelências, vejam, o próprio TST deixa isso muito claro. É a interpretação do STF que vem sendo agora, repito, de forma reiterada, repetida pelo TST. Se vossas excelências perceberem, há jurisprudência trazida de respeito à 6ª, 5ª e 3ª turma em decisões uníssonas no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho. Então, eu poderia, e vou dizer a vossas excelências por muita cautela, dizer que no presente caso ficou reconhecida também a existência do contrato. O contrato em si, o instrumento contratual, não foi juntado, mas ficou claro através de declarações juntadas pela inicial, os próprios contra-cheques, fichas de registro. Tudo isso induz à existência da contratação através do regime jurídico administrativo. A lei municipal também foi juntada aos autos, isso é indiscutível. Então, eu poderia até gastar mais tempo da sustentação explicando a vossas excelências que preenchemos esses requisitos. Contudo, não é o que o TST quer saber, não é o que o STF quer saber. Com a devida vênia, vossas excelências já receberam provavelmente decisões do STF, e eu já vi decisões publicadas, reclamações no STF, perfeito, doutor Catão, julgadas procedentes, determinando a cassação da decisão de vossas excelências e a anulação de todos os atos praticados até então. É isso que o TST está fazendo quando os processos estão chegando nas turmas. O que nós estamos aqui discutindo, a existência ou não do contrato, repito, o plano da existência, em que pese ser o entendimento de alguns membros desta corte, não é o que vem sendo utilizado data máxima vênia pelo TST e, como podemos perceber, decisões agora de agosto, de setembro, de outubro, também do STF, em reclamações constitucionais, repito, cassando decisões deste egrégio tribunal da 19ª região. Então, logicamente, vossas excelências podem e devem decidir da forma que melhor entenderem, justa e razoável, aplicando-se a lei ao fato concreto. Contudo, não podemos aqui desafiar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e nem tampouco do Tribunal Superior do Trabalho, responsável por unificar a jurisprudência competente. Então, excelências, nós percebemos que duas decisões recentíssimas deste tribunal foram reformadas pelo TST. O STF cassou inúmeras, eu vou citar pelo menos 5 decisões nos últimos 6 meses deste tribunal. Então não há razão, data máxima vênia, para nos alongarmos na discussão do plano da existência, da validade ou da eficácia. Esta justiça especializada é incompetente para apreciar a demanda aqui discutida, independente do pedido, independente da relação que foi trazida e suscitada pela petição inicial, uma vez que, inegavelmente, entre as partes, ocorreu uma relação jurídico-administrativa. Então, aproveitando esse entendimento também do TST e do STF, requeremos a reforma da decisão de primeiro grau para que seja reconhecida a incompetência material desta Justiça do Trabalho. Excelências, por cautela, até para evitar embargos declaratórios, em que pese essas decisões que trouxe agora para Vossa Excelência não estão ainda nos autos, eu pediria que Vossa Excelência, na decisão, constasse o fundamento que desvirtua desta decisão agora trazida, porque elas serão juntadas também em embargos de declaração. Então, se for o caso, se Vossas Excelências preferirem e ainda assim entenderem pelo julgado dessa forma, que se manifestem sobre as recentes decisões ora juntadas na tribuna. É a nossa sustentação.
Como eu já afirmei em algumas sessões anteriores, eu também mudei meu entendimento a partir das decisões que o Supremo Tribunal Federal já tem nas diversas reclamações constitucionais, em que tem anulado vários processos nossos, determinando a remessa para a justiça comum. Eu só faço aqui o entendimento de que tem que haver a prova da existência da relação jurídica. E a prova da relação jurídica passa pela juntada, pela comprovação de norma regulamentando, no caso, uma norma estatutária ou uma lei regulamentando a contratação temporária. No caso aqui desse processo especificamente, esse meu voto aqui é anterior à minha mudança de posição, e o município comprovou a existência da lei regulamentando a contratação temporária. E, portanto, eu vou mudar meu voto no sentido de acolher a questão da competência. No entanto, eu tenho também entendimento de que existem situações nos autos, no caso, o reclamante trabalhou aqui, se não me engano, 3 anos, acho, não sei se foi interrupto, talvez, nessa contratação temporária. E eu tenho também entendimento de que se há aqui indícios fortes de ato de improbidade administrativa pelo descumprimento de princípio da administração pública conforme a lei que trata da improbidade administrativa, que é a lei 8.429/92, eu também vou determinar um ofício ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado para eventual apuração, caso eles entendam necessário, de eventual improbidade administrativa praticada pelo gestor municipal. E é isso que eu vou fazer, então, nesse sentido. Vou dar pela incompetência, mas de ofício, determinar uma inspeção de ofício ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado, com a cópia dos autos, para apuração de eventual ato de improbidade administrativa, porque eu acho que é obrigação, inclusive, nossa, quando depara com irregularidade, uma possível irregularidade administrativa.
Eu entendo diversamente do que pensa e tem decidido o Supremo Tribunal Federal, assim, no mesmo sentimento está indo também o TST, mas por uma questão de disciplina judiciária, não de hierarquia judiciária, eu tenho me curvado e ressalvado sempre o meu posicionamento pessoal, muitas das vezes aqui vencido pelos outros colegas que integram a bancada. Mas, nesse caso concreto, claro que eu teria motivação maior ainda para acompanhar o Dr. João Leite, né, no voto originário, mas, ainda assim, eu ressalvaria meu ponto de vista para acompanhar o que decidiu agora, recentemente, o Dr. João Leite. Exceto no que toca à questão da comunicação via ofício ao Ministério Público. Só nesse particular que eu retiro a minha posição de voto. Doutor João Leite, eu entendo que está dentro.
O que eu falei foi no sentido de propor, meus irmãos colegas.
Muito bem. Uma primeira questão que me coloca, eu estou aqui com o voto do ministro Augusto César, que eu acompanho, que é a minha posição, falei aqui antes. Veja bem como ele conclui. Assim, consignado no acordo regional a existência do regime jurídico administrativo. Ou seja, havia nos autos, nesse caso, que tem elementos de que o município tem regime próprio, se bem que aqui ainda por cima é o Estado. Que todos os estados têm regime jurídico próprio. Ou que tem lei disciplinando a contratação temporária. Nesses dois acordos do TST que eu estou aqui em mãos, eu acompanho e eu já manifestei antes a minha posição. Agora, se não tem qualquer elemento nos autos, a competência é nossa. Parece que esse é o sentido do voto aqui do ministro Augusto César. Se tem elementos nos autos, não nos cabe dizer se está errado o contrato, se não tem validade ou não. Eu estou aberto aqui com a lei municipal que disciplina a contratação temporária.
Muito embora então, a gente já tenha caso concreto, pelo menos no meu gabinete, dessa situação que Vossa Excelência explana, voto que eu fui vencido e, por exemplo, o ministro Lewandowski, em sede de reclamação, além de reformular, essa expressão é muito, ela não é pejorativa não, é uma expressão muito paraibana, deu uma lapada no tribunal, indicando que nós estávamos afrontando a decisão.
Mas acho que não é o sentido, é jurídico, doutor Catão. A acepção, porque quando nós falamos aqui, a lei afronta a Constituição, ou vulnera a Constituição, eu não vejo assim, não tomo como nada contra o tribunal. Eu acho que é uma acepção jurídica, quando nós dizemos que a decisão do primeiro grau afrontou ou vulnerou, é mais é que ela se opõe ao texto constitucional. Mas eu não vejo assim como. Então, nesse caso particular, acompanho o que já havia manifestado antes. Tem nos autos os elementos, né, que sustentam os termos da defesa. Daí porque eu acompanho o seu relator. Também, doutor João, peço venha, não oficio. Aos órgãos administrativos, caberá se entender assim o juiz estadual, até porque temos uma experiência de reiterados ofícios que fazíamos no passado aos órgãos fiscalizadores, nenhuma medida foi tomada, até porque o ministro Humberto Gomes de Barros, de saudosa memória, no voto que ficou histórico, numa ação movida em face do Estado ou de um município do Rio Grande do Sul, entendeu que a contratação à margem da Constituição não constituía qualquer delito, qualquer. Então, abriu a porta e o STJ, e depois disso, outras decisões do STJ no mesmo sentido. Então, é possível sim contratar irregularmente, segundo esta, se não há nenhuma sanção, você pode. A verdade seja dita, é essa mesmo. Então, agora, continuo aqui a afirmar que a competência será nossa, se não tem nenhum documento, a mera alegação, eu persisto. Então, ficou assim, por maioria.
Só queria que registrasse isso, que tem sido o relator que propunha ainda ofício ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para apuração de possível prática de improbidade administrativa. Pronto.
João, ficou conhecido o recurso ordinário interposto, né, pelo município de Pilar e dar provimento.
Reformando a sentença.
Arguição de incompetência material, né? Arguída. Determinando-se a remessa dos autos. Aqui não pode ser remetido. É melhor extinguir, né? Porque não cabe remessa, né? Eu acho que é extinguir
sem julgamento
se
de mérito.
Tava com essa dúvida, alguns, eu já comecei com alguns colegas de outros regionais, parece que eles mandam imprimir.
Então vamos mandar.
Encaminhar.
O setor de informática está aí para resolver esses impasses.
Vamos ver.
Acolher incompetência material da Justiça do Trabalho.
Conforme a arguição do recorrente. Acolher a arguição do recorrente. Determinando o remesso dos autos da Justiça Comum. No caso, a comarca de Pilar, né? A comarca. O juiz distribuidor, a comarca. Deve ser mais de uma vara, né? Deve ter mais de uma comarca.
Excelência, em alguns casos, em Atalaia, o doutor Ricardo extinguiu realmente pela impossibilidade de remessa. Mas Vossa Excelência deixar assim, ele pode optar lá, se ele achar viável.
O meu querido assessor aqui está dando informação técnica, que eu acho interessante avaliar. Lá não tem PJF.
Não, é quando eu digo, imprime a impressão e mais a remessa.
É.
Né? Agora, não sei se vale a pena o custo nosso aqui de imprimir. É imprimir e encaminhar fisicamente.
Uma sugestão, nós quando levantamos a preliminar, nós sempre colocamos, pedindo a extinção, sem resolução do... Desculpa, pedindo a remessa ao juízo competente, ou, caso seja inviável a remessa, a extinção sem resolução do mérito. Meio que deixando ao crivo do juízo para ele averiguar na hora se é possível ou não essa remessa. Se ele for possível, extinga.
Eu acho que a remessa é possível com a impressão do processo. Agora, não sei se é o custo.
É,
se a gente começar a fazer isso em todos os processos que entrarem aqui, é o custo de uma impressão de um processo desse para depois encaminhamento físico. No Supremo ele manda remeter todos, ele determina a remessão, não diz só extinção, não, ele manda remeter.
Só que de fato eu acho que ele não avalia isso, talvez, né? Então, o Supremo tem essa possibilidade, essa viabilidade.
Não mandar fazer a remessa, né? Em ofício é vencida a proposta do presidente, a proposta do relator. É vencida apenas o relator que de ofício.
Acompanhando, só não.
Só na proposta de ofício, que é a determinação de ofício.
É. Tem mais processo de Pilar nessa mesma.
Não, doutor, de Pilar não. Aqui agora.
Doutor Felipe,
tem que analisar cada caso, tem que analisar.
Seja, até pelo
discurso. Bom, até aquele anterior que eu convidei Vossa Excelência pela competência, não tinha nada, não tinha juntado nem sequer lei regulamentando a contratação temporária. Aí, de fato, não tem como vocês, juridicamente, a relação existe.
Muito bem. Acho que o próximo é meu, mas eu